No que diz respeito à legislação para e-commerce, falamos do contrato celebrado à distância. Esta legislação inicialmente era de 2004 e foi atualizada em 2014, de acordo com a normativa europeia. Por isso, quando nós falamos nesta legislação para e-commerce, é independente de Portugal, funciona também dentro da Europa. Chamamos a atenção aqui para alguns pontos. No entanto, no final deste módulo poderá depois fazer o download desta mesma informação para ler com mais atenção. Em primeiro lugar, no artigo 7º, é-nos indicado que é obrigatório informarmos de forma clara, efetiva, logo no início da compra do consumidor, das restrições geográficas que tínhamos em relação à entrega e aos meios de pagamento aceites. Mesmo dentro da comunidade europeia existem algumas restrições geográficas, por exemplo, podemos não querer entregar nas ilhas Jersey, nas ilhas Downtown ou outras ilhas que façam parte de países da comunidade europeia. Portanto, temos que ser muito claros em relação a isto. Também temos que ser claros em relação aos métodos de pagamento que disponibilizamos dentro da nossa plataforma de e-commerce. Existe ainda a questão da possibilidade do cliente devolver a sua encomenda dentro de 14 dias sem nos indicar do motivo. Comparativamente às lojas offline, no offline não é possível um cliente fazer uma devolução se a loja não o permitir. É uma questão da marca, não da legislação. Online, efetivamente, o cliente está protegido e pode fazer uma devolução desde que não tenham ultrapassado os 14 dias legais. Quando o cliente decide que quer devolver essa encomenda e coloca online esse pedido, seja dentro do site, seja através de um e-mail, por exemplo, obrigatoriamente o fornecedor de produtos ou serviços tem que informar o cliente dentro de um prazo de 24 horas que aceita essa devolução. Esta informação pode ser feita através de um e-mail, não precisa de ser nada mais oficial do que isto. Após a devolução da encomenda por parte do cliente, o prestador de serviços, portanto a marca, tem ainda 14 dias para fazer o reembolso ao consumidor de todos os pagamentos recebidos, inclusivamente dos custos de envio daquela encomenda. O reembolso deve ser sempre efetuado no mesmo método de pagamento que o cliente efetuou a compra originalmente, isto por vários motivos. Um deles tem a ver com a fraude, porque se alguém fizer uma compra com um cartão de crédito roubado e pedir uma devolução do dinheiro via transferência bancária, está a receber um dinheiro que não é dele. Por outro lado, quando nós fazemos um estorno do dinheiro no mesmo método de pagamento, somos ressarcidos do investimento que foi feito na percentagem das vendas que a entidade que nos presta o serviço de pagamentos recebe. Por exemplo, imaginem uma empresa de cartões de crédito que cobra 2% da encomenda para prestar esse serviço, vai devolver estes 2% também e o cliente recebe a totalidade do dinheiro que investiu naquela encomenda. Quando fazemos a devolução do dinheiro ao cliente, devemos fazê-lo na totalidade, então, com os portes de envio incluídos, a não ser que o cliente peça para fazer uma devolução da encomenda via um transporte diferente, e aí nós podemos não fazer a devolução dessa parte do valor ao cliente, porque não vamos suportar um custo que o cliente é que nos está a exigir. Apenas devemos efetuar o reembolso do valor ao cliente após recepção da encomenda e após controle de qualidade da mesma. Aconselhamos também a leitura das exceções à livre resolução, ou seja, quando é que o cliente não pode devolver de forma autónoma os seus produtos comprados. Um dos momentos tem a ver com quando os produtos são confeccionados de acordo com especificações do consumidor, ou seja, personalizados ou feitos à medida. Outro caso, quando o cliente recebe um produto, por exemplo, de áudio ou de vídeo, que esteja selado, que ele tenha aberto após recepção da encomenda e que tenha retirado o selo de garantia. Aí o consumidor tem sempre que entrar em contacto com a marca e a marca é que deve decidir se aceita ou não a devolução por parte do próprio cliente. Além dos requisitos legais específicos para e-commerce, e já vimos que a legislação é de vendas à distância, Existem ainda requisitos legais que dizem respeito a qualquer negócio, nomeadamente a emissão de faturas, que existe a obrigatoriedade de emitir a fatura imediatamente após o pagamento de uma compra online, a não ser que o cliente peça, por exemplo, um contra-reembolso como método de pagamento e entrega, e aí só podemos emitir a fatura após a encomenda ser efetivamente paga. No envio das faturas é obrigatória uma assinatura digital que tem que cumprir uma série de requisitos, portanto o envio da fatura apenas e só em PDF por e-mail não é suficiente para estarmos de acordo com a lei e temos que também respeitar a instrução referente às vendas nos mercados externos. Portanto, temos também que comunicar mensalmente ao Banco de Portugal estas vendas que efetuamos, além de cumprirmos com as tabelas do IVA, em que, dependendo de cada país para o qual estamos a faturar, temos um limite de valor de faturação que podemos efetuar para esse país. Após ultrapassarmos esse valor, temos que ter um registro da marca nesse país e passar a faturar a partir desse país. Isso significa que, por exemplo, se em Espanha o limite é 10 mil euros, a partir do momento que a partir de Portugal para a Espanha faturamos mais de 10 mil euros, temos que criar uma entidade local e passar a faturar a partir de Espanha, mesmo que a expedição saia de Portugal. Sugerimos agora que faça o download de toda a legislação para e-commerce, nós deixamos essa informação aqui no nosso vídeo. Aproveite para ler estes documentos para absorver toda a informação que precisa antes de criar o seu negócio online.